Esta é a Rádio Paulistano.
Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Carreira e Propósito comigo, Todd Lemos. Eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 20 anos e hoje eu presto consultoria para empresas e também dou mentoria individual para quem está em transição de carreira. O tema do episódio de hoje é como saber se você está no lugar certo, se esse trabalho que você tem hoje é aquele que vai te trazer realização profissional e satisfação pessoal ou não. E se você se interessou pelo tema desse episódio, é porque com certeza deve ter alguma dúvida aí dentro de você, se você está no lugar certo ou não. Primeiro eu quero te dizer que é normal isso, é da natureza do ser humano, a gente sempre está olhando a grama do vizinho, se comparando ou fantasiando uma opção ideal muito melhor do que aquela que a gente tem hoje. A gente faz isso não só com o nosso trabalho, né, mas com as nossas coisas, relacionamentos, etc. Nesse episódio eu quero te dar ferramentas práticas para que você saiba avaliar se você está no lugar certo ou não, mas também eu não quero te deixar estagnado aí, eu não quero que você descubra, ah ok, essa não é minha realização profissional, mas sim eu quero que você se desafie e pense o que, que eu vou fazer com isso e que você descubra quais são os elementos que um trabalho precisa ter para que ele te traga essa satisfação. Eu vou te mostrar quais são os três pilares do trabalho ideal para você, que funciona se você é funcionário de uma empresa, mas também se você empreende, se você é autônomo. Então, sempre que eu falar de empresa, mercado ou nicho, você se coloca aí, você entenda isso como o lugar onde você trabalha atualmente. Vamos discutir aqui alguns conceitos como valores e cultura da empresa, mas também sobre motivação, reconhecimento, organização, pressão por resultados. E você vai descobrir que não existe uma empresa ou mercado ou nicho de atuação melhor que a outra ou um lugar mais agradável que o outro, mas sim existe aquele que melhor combina com você e com o seu jeito de ser. Uma empresa com metas agressivas e sangue no olho não é ruim, mas ela é ruim se você é perfeccionista e gosta de respeitar todos os processos. Uma startup, por exemplo, é ideal para quem é multipotencial e gosta de fazer de tudo um pouco. E, por outro lado, uma multinacional de grande porte é ótima para quem é especialista e gosta de fazer uma coisa só. Não tem um tamanho único, mas sim aquele tamanho que veste perfeitamente em você. Então, eu quero que você se prepare, porque nesse tempo que vamos ficar aqui juntos, vai ter muito autoconhecimento, questionamentos, e vou te fazer várias perguntas, caso você queira ir mais fundo para descobrir qual seria o trabalho ideal para você. Talvez você esteja incomodado no seu trabalho atual e nem sabe por quê. Você sente que tem algo de errado, e eu te digo que, enquanto você não aprofundar para descobrir o que é, você vai só acabar trocando 6 por meia dúzia em outro lugar parecido. Eu quero que você entenda o que é importante para você, quais são os seus não negociáveis e onde você está aberto a flexibilizar um pouco. Eu quero que fique muito claro para você quais elementos um trabalho tem que ter, porque é só trazendo para a consciência que você pode mudar alguma coisa. A gente não muda aquilo que a gente não sabe. E o primeiro passo para você conseguir sair desse momento de estagnação ou de dúvida que você está é olhar para si mesmo e reconhecer o que é importante para você ou não. Perguntas para você se fazer nesse momento agora e a gente começar a trazer para a consciência essas dúvidas e questionamentos. A empresa que você está vai mudar? Duvido. O mercado que você está inserido vai mudar? Talvez. O comportamento dos seus colegas vai mudar? É improvável. Quem tem que mudar é você. É a mudança interna sua que vai preceder a mudança externa do lugar onde você está. Eu não quero que você saia daqui e vá pedir demissão ou desista do seu empreendimento. Eu quero que você tenha clareza de quem você é, onde você está e onde você quer chegar. Então vamos começar agora com o verdadeiro recheio aqui, os ingredientes desse podcast, desse episódio. 3 pilares que precisam dar match entre o seu trabalho e a sua personalidade. Eles são os 3 P's: princípios, pessoas e processos. E eu vou aprofundar em cada um deles e te deixar exercícios para que você possa descobrir se eles estão alinhados com você ou não. Vamos começar então pelos princípios. Essa é a base de tudo. são os valores, o propósito, por que lugar onde você está. E se eles não estiverem alinhados com os seus, vai ser difícil que você se sinta 100% realizado. Vamos falar primeiro da empresa ou mercado onde você atua. Como é o entorno? Por que esse negócio existe? Qual missão, visão e valores? Mas eu não estou falando daquilo que fica escrito na plaquinha na porta do escritório, não. Eu estou falando dos valores que são de fato praticados pela empresa e pelas pessoas. Porque às vezes tem uma desconexão entre as duas coisas e o fator decisivo que vai dizer se você vai se sentir realizado nesse lugar ou não são os princípios que permeiam tudo que se faz ali. Desde a relação entre as pessoas até as escolhas que a empresa faz, como ela conduz o seu negócio, como ela estimula suas equipes, o que é aceito ou não. E aqui entra também a velocidade com que as coisas funcionam, os meios que a empresa usa para chegar nos resultados e até como esses resultados são celebrados e reconhecidos. Eu tive uma conversa outro dia com uma gerente de RH que quer fazer um projeto de mudança de cultura na empresa onde ela trabalha. Já começa que eu acho que não tem como você mudar uma cultura, né? Porque a cultura ela já existe, ela tá lá, queira você ou não. Mas esse tema eu vou deixar para outro podcast. O que eu quero contar aqui é que ela descreveu o incômodo dela com a cultura atual usando um exemplo. Ela disse que lá é muito comum as pessoas entrarem em uma sala de reunião, por exemplo, sem bater na porta antes. Você pode até pensar, sim, tá errado, educado é bater primeiro. Mas o que a gente quer descobrir aqui é a compatibilidade e não o julgamento moral ou ético de algum tipo de comportamento. E para mim, esse comentário dela foi muito sintomático de que, na minha opinião, ela não tá no lugar certo. Porque o ramo dessa empresa é mega competitivo e ágil. Se para ela é importante o decoro, a educação e a paciência, ela talvez esteja no lugar errado. Então, esse é um exemplo de incompatibilidade. Os princípios dela não combinam com os princípios que são colocados em prática na empresa. Vou dar um outro exemplo. No caso, um exemplo pessoal meu. Um dos meus valores, um dos meus princípios é a vontade. Eu tenho garra, compromisso, dedicação e me mata ter que trabalhar com quem só bate ponto ou não faz aquilo que não está na sua descrição de cargo, né? Eu trabalhei 18 anos na MAC, que é uma marca de maquiagem que está no mundo todo, e eu fiquei todo esse tempo lá porque todo mundo que trabalhava comigo, desde pares, liderados, diretoria, vendedores, todo mundo tinha a mesma vontade que eu. Para você, ouvinte, ter uma ideia do grau de vontade que aquele time tinha, eu conheci ao longo desses 18 anos duas pessoas que tinham literalmente tatuado a marca no braço. Então, realmente eram pessoas que coincidiam com esse meu valor, esse meu princípio de ter muita vontade de trabalhar. Para mim, esse trabalho era perfeito porque os princípios eram compatíveis. Até que eu fui expatriada e fui cuidar da operação das lojas da marca no Chile. A mesma marca, o mesmo grupo internacional, tudo padronizado e igual. Porém, uma cultura, não só empresarial como do país, bem diferente. Eles têm uma forte influência europeia que protege muito o trabalhador e seus direitos. E meu conflito com esse trabalho começou quando eu, cheia de vontade, ideias e planos, propunha projetos e mudanças e ouvia das pessoas. Isso não está na minha descrição de cargo. E depois de 2 anos tentando fazer as coisas acontecerem sem conseguir, eu acabei pedindo demissão. Então, acho que esses exemplos são bem simbólicos de como você pode descobrir se os seus princípios são compatíveis, coincidem com os princípios da empresa ou mercado onde você trabalha. E caso você ainda esteja em dúvida, faça o seguinte exercício. Pense nas últimas 3 vezes que você se irritou muito com alguma coisa no trabalho. O que aconteceu? Anote. Se algo te irrita muito, é porque algum limite pessoal seu ou alguma necessidade sua não foi respeitada. Você consegue identificar qual foi? E é através dessa escrita que vai ficar mais claro para você saber quais são os princípios da empresa que não combinam com seus princípios. E claro, não é só pensar no lado da empresa, é pensar no seu e você saber quais são os seus valores, qual é a sua missão de vida, quais são as coisas que são importantes para você. Então é importante fazer um trabalho de autoconhecimento para que você saiba então o que é compatível e o que não é. Vamos falar agora então do segundo pilar, pessoas. Porque se você não se der bem com quem você trabalha, vai ser muito difícil que esse trabalho seja sustentável ao longo do tempo. Talvez você implique com um ou outro, talvez você tenha um chefe difícil, tudo bem, a gente não está aqui buscando a perfeição, mas sim que você encontre um grupo de pessoas que tenham a ver com você. E para encontrar a sua realização, não é só trabalhar com gente legal, mas também é estar inserido em uma dinâmica que combine com você. E aí a gente está falando de ambiente, de velocidade, de troca, de comunicação e até como as pessoas se vestem. Deixa eu dar um exemplo. Eu presto consultoria para uma empresa do varejo que até 2 anos atrás era familiar, todo mundo se conhecia e para resolver algum problema você ligava direto para o dono. Até que eles começaram um projeto grande de expansão e agora o negócio tem que ser mais profissional. Precisa ter processos, atribuições muito claras e uma visão estratégica que antes não era necessária. E eu vejo que quem estava nesse outro momento e não conseguiu se adaptar está sofrendo muito hoje porque as coisas funcionam ou têm que funcionar de um outro jeito. Se você se encontra em uma situação assim, onde estava tudo lindo e de repente a dinâmica entre as pessoas mudou, eu acho que você precisa ser muito honesto com você mesmo e pensar além de só manter o seu emprego, mas sim saber se esse novo momento tem a ver com quem você é. Porque você pode até tentar se adaptar por um tempo, mas isso não vai ser sustentável e em algum momento você vai espanar. Nesse exemplo que eu dei, vai rolar uma seleção natural para que fique na empresa quem se adequar a esse novo momento. Mas mais importante do que você pensar se você vai perder o emprego ou não, é você se colocar no lugar do tomador de decisão, do agente de escolha, da pessoa que vai decidir se esse ambiente faz sentido para quem você é e para aquilo que você quer para a sua vida hoje. Se você ficar esperando a empresa tomar uma decisão, isso te deixa num lugar de pouca autovalorização e até vitimização, onde você está ali só esperando alguém decidir o seu destino por você. E eu acho que tem uma dinâmica que rola nas relações de trabalho que podem ser disfuncionais e que podem estar te deixando estagnado sem que você perceba que a razão dessa estagnação são as pessoas com quem você trabalha. O que eu vejo acontecer com várias equipes que eu já trabalhei é que muita gente adora seus colegas, se dá super bem com as pessoas com quem trabalha, mas detesta os seus chefes. E eu vejo alguns problemas nisso. Primeiro, se você não gosta do perfil de pessoas que a empresa escolhe para liderar, saiba que você talvez nunca cresça aí porque você não tem as competências que são julgadas necessárias por essa empresa para uma possível promoção. Segundo, quando acontece das pessoas se unirem para reclamar, isso aumenta o pertencimento. E como seres humanos, a gente foi feito para priorizar o pertencimento, porque isso garantiu a sobrevivência da espécie e o nosso cérebro é primitivo. Ou seja, sua amizade com os colegas pode estar te impedindo de crescer, porque você prioriza continuar reclamando para manter as amizades, mas você não prioriza o seu próprio crescimento e o seu desenvolvimento pessoal. Até porque, se a gente pensar, amanhã você vai ser promovido, com quem você vai reclamar? A amizade vai acabar e você inconscientemente não quer isso. Terceiro ponto é que família é família, trabalho é trabalho. Se você está transferindo o que você não tem ou não teve na sua família para os seus colegas de trabalho, você pode estar repetindo um padrão que te mantém no mesmo lugar conhecido, ao invés de te impulsionar para o melhor e para o novo. Cabe aqui fazer um inventário. Quem são as pessoas mais próximas a você no trabalho e como elas te influenciam? Elas fazem você querer crescer ou você querer ficar onde você está? Lembre-se que nós somos a média das pessoas com quem a gente convive e pode ser que o seu grupo de amigos do trabalho seja responsável pela sua estagnação. E o terceiro pilar, porém não menos importante, são os processos. Claro que o lugar onde a gente trabalha nunca vai ser 100% do jeito como a gente gostaria que fosse, mesmo que você seja o dono da empresa e você tenha criado ela à sua semelhança, mas é preciso que o jeito como o negócio funciona não seja aquilo que te tira o sono. Por que eu destaco os processos? Porque eles estão conectados com o nosso senso de justiça, com a nossa moral e ética e o que a gente considera certo ou errado. Se aquele colega que você considera incompetente é promovido, isso vai te afetar profundamente e pode até criar uma revolta dentro de você que não tem nada a ver com se você gosta ou não daquela pessoa, mas vai fazer você perceber que a empresa vê o mundo de um jeito diferente do seu. Eu tenho uma amiga, a gente trabalhou juntas por muitos anos. E quando ela saiu da empresa que a gente trabalhava, ela foi para uma outra empresa multinacional do varejo. E no primeiro mês dela lá, vieram com o boleto do aluguel da loja no shopping para ela pagar e depois eles reembolsariam. Talvez para outra pessoa isso fosse ok, mas para ela isso foi quase uma ofensa pessoal. Ela pensou, como assim eles esperavam que eu fizesse algo tão mundano, né, como pagar o aluguel da loja do shopping, quando ela estava lá para cuidar da estratégia da marca? Então, esse é um exemplo de quando o processo não é compatível com aquilo que você julga correto. Esse simples ato fez com que minha amiga se sentisse diminuída e isso para ela foi a gota d'água para ela sair desse trabalho. Outro exemplo, que também acontece muito em empresas grandes, é que para você conseguir contratar ou promover alguém, você precisa pedir aprovação, às vezes, até para o Papa. Às vezes, para conseguir pagar um treinamento para sua equipe, é um processo tão demorado e burocrático que você se sente totalmente vendido, sem autonomia nenhuma, e talvez até te remeta à sua infância de ter que pedir permissão para os seus pais para tudo que você queria fazer. Em processos também entram dois pontos super importantes, a motivação e o reconhecimento. Então, se você é uma pessoa que se motiva intrinsecamente, ou seja, a sua motivação vem de dentro, você se automotiva, pode ser que você se dê muito bem a um trabalho que seja 100% home office, um trabalho muito mais de execução e talvez você nem precise de chefe, só de objetivos muito claros. Mas, se sua motivação vem de fora, você precisa estar com times, com metas desafiadoras e com muito estímulo externo. O mesmo vale para o reconhecimento, se você precisa só que vejam o seu trabalho ou se você precisa ser aplaudido por isso, você tem que avaliar se a empresa vai te dar aquilo que você precisa e como é o processo de reconhecimento da empresa. Então, para você saber se os processos da sua empresa são compatíveis com o seu jeito de ser e os seus processos, você pode usar as mesmas perguntas que a gente fez no outro pilar e pensar quando foi que você se irritou e por que você se irritou com isso. Se algum processo toca no seu senso de justiça, moral e ética do que é certo ou errado, dificilmente você vai ser 100% realizado nesse trabalho. Esses três pilares são conectados e não existem isoladamente. Pode ser que processos e princípios se intersectem se você, por exemplo, trabalha em um mercado onde é preciso pagar propina para as coisas avançarem e isso for contra o seu valor de honestidade e transparência, por exemplo. Eu destaquei eles três por separado para que você tenha como avaliar cada um deles e conseguir entender o que está gerando em você essa insatisfação ou incômodo com o seu trabalho atual. Porque se não tá bom, a gente logo percebe que não tá bom. Mas é difícil entender o porquê não tá bom. E sem essa consciência, você vai só sair de onde você tá e buscar outra coisa diferente que no fundo pode ser igual, porque a gente não muda aquilo que a gente não sabe. E claro que aqui, de novo, a gente não tá buscando a perfeição, mas sim encontrar algo que tenha mais pontos em comum que divergências, para que esse trabalho seja sustentável e que você possa desfrutar e crescer o máximo possível. Um outro ponto que eu quero destacar é que a nossa vida é cíclica, né? Então, quando eu falo que um trabalho tem que ser sustentável, é justamente porque eu não acho que ele tem que ser eterno. A gente muda e o que era importante para você ontem pode já não ser mais importante hoje. O que eu quero aqui é que você encontre um trabalho que te gere realização e satisfação hoje, do jeito como a sua vida está hoje. E aí, existe um outro ponto muito importante que eu não coloquei dentro dos três pilares, mas que é fundamental quando a gente fala em carreira e profissão, que é o aspecto financeiro, né? O salário. Sabe por que eu não considero ele um dos pilares? Porque ele não tem o mesmo peso dos demais. Se você tiver em dificuldade financeira, o trabalho mais perfeito do mundo vai te estressar. E se você tiver alcançado uma tranquilidade financeira que te proporciona coisas que você jamais imaginou que seria possível, talvez você consiga engolir muita coisa. Eu quero aqui que você entenda se a sua personalidade dá match com a sua ocupação. E aí você vai colocar isso na balança de um lado e o aspecto financeiro do outro. Acho lindo quando as pessoas falam que o dinheiro é a consequência de fazer aquilo que você gosta e eu, na verdade, não concordo, porque eu acho que para isso ser verdade, você precisa ter uma base sólida. No meu caso, por exemplo, eu pude começar a empreender e buscar um caminho diferente para minha vida porque eu tinha minhas economias que poderiam me sustentar sem que eu tivesse essa preocupação financeira me conturbando. Saco vazio não para em pé. Talvez aqui você descubra que esse lugar onde você está não tem nada a ver com você, mas você ainda não tem esse colchão financeiro que te permite arriscar. Não tem problema. Você vai tomar uma decisão consciente de continuar onde você está e, se eu estivesse te mentorando, a gente faria juntos um plano de quanto tempo mais você precisa continuar aí para construir estabilidade e segurança para então poder fazer uma mudança. Ou a gente buscaria algo que onde você tenha a mesma remuneração e que seja um pouco mais compatível com você. Eu te recomendaria fazer um processo gradativo para que um dia você tenha sua realização profissional alinhada com a sua estabilidade financeira. E chegando ao final do nosso episódio, eu espero que você já tenha levantado aí alguns pontos de interrogação, algumas dúvidas, algumas questões, que tenham algumas pulgas aí atrás da sua orelha, que te deixaram com vontade de descobrir se esse trabalho que você está realmente é o trabalho certo para você e quais são os elementos que um trabalho tem que ter para que ele seja sustentável para você. E aqui entra também uma parte importante de autoconhecimento, né? Porque você só vai ter realização e satisfação quando aquilo que você faz conectar com a sua autenticidade, com quem você é. Para isso, você precisa mergulhar para dentro de si mesmo, buscar a sua essência, entender o que é seu, o que é do outro, quais são condicionamentos que você foi adquirindo ao longo da vida. E por isso é importante seguir uma metodologia que te guie para você ter mais clareza de quem você é, onde você está e para onde você quer ir. Eu trabalho com os 5 Cs, que são os 5 elementos essenciais para você sair da estagnação e encontrar a realização profissional. E eles são clareza, ou seja, você tem que saber onde você quer chegar, competência, você tem que ter as habilidades, conhecimentos e atitudes para aquilo, você precisa ter conexão com a sua autenticidade, você precisa ter confiança e saber que você é capaz, e por último, você precisa ter um caminho, um passo a passo de como você vai chegar lá. E ao longo do processo de mentoria, a gente não vai só sentar e fazer o currículo, né? Porque se fosse só isso, seria relativamente fácil. Mas o que a gente vai tratar são todos os medos, inseguranças, crenças e bloqueios que surgem quando a pessoa está passando por uma transição profissional. O aspecto profissional, hoje em dia, tomou uma proporção muito grande da nossa vida. Tanto que quando você conhece alguém, a primeira coisa que a pessoa te pergunta é o que você faz. Então, quando a gente passa por uma transição, é quase como se a nossa identidade estivesse em questionamento. Claro que isso não é verdade, mas eu gosto de trabalhar com as pessoas através do aspecto profissional, porque eu acho que é puxando esse fiozinho do novelo de lã que a gente consegue destravar toda a nossa vida. Então, se você gostou desse episódio, volta e escuta ele de novo e faz todos os exercícios que eu te propus aí, responde as perguntas, principalmente de lápis e papel, porque existem diversas conexões entre nossas mãos e nosso cérebro. Então, você escrever seus questionamentos, escrever suas dúvidas, te ajuda a elaborar e processar tudo isso que está passando aí dentro de você nesse momento. Eu sou a Todd, esse é o podcast Carreira e Propósito e eu espero você no próximo episódio.
Você está na Rádio Paulistano